Boa noite, pessoal. Deus é bom em todo tempo? Aleluias. Glória a Deus pela oportunidade que o Senhor promove em nossas vidas para falar sobre a palavra, para proclamar aquilo que o Senhor tem. E eu creio que essa mensagem veio da parte dele há cerca de uns 2 meses, mais ou menos. Eu já tinha escrito essa mensagem. A palavra de Deus diz: certamente que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Amós 3:7. Até compartilhei com um irmão, ainda falei para ele, né, Região? Eu vou ministrar essa palavra aqui para a igreja, porque eu tenho certeza que é uma mensagem que vai abençoar o povo. Então, irmãos, vamos crer junto, vamos pelo espírito de fé e de profecia, vamos declarar a palavra, porque a palavra de Deus diz que nós temos o mesmo espírito de fé. Por isso eu crie e falei, eu não creio e penso, eu preciso falar. Existe uma frase do pastor Edilson de Lira que muito chama minha atenção: se a nossa fé não mover os nossos lábios, jamais vai mover as situações na minha vida. Um crente calado, ele vai ter problemas, ele precisa verbalizar a fé dele. E nós vamos fazer isso agora, e na nossa vida constantemente nós vamos precisar fazer isso, constantemente. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque você tem cuidado de nós. Eu declaro, Senhor, crescimento nessa igreja, em sabedoria, em estatura e em graça, diante do Senhor, diante dos homens. Obrigado por homens e mulheres, Pai, crescendo na sabedoria do Senhor, no entendimento, sensibilidade. Declare a palavra, irmão, declare a palavra, sensibilidade. Eu preciso de sensibilidade para ouvir o seu espírito. Obrigado pelos dons se manifestando, interpretação de sonhos, visões, planejamentos e propósitos. Obrigado, Senhor, porque você cria caminhos onde não existe. Obrigado por maiores dízimos, maiores ofertas. Obrigado, Pai, por coisas sendo destravadas, contratos sendo gerados. Obrigado, Senhor, pelo espírito da profecia que opera através de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por materiais, a conclusão dessa obra, o terreno ao lado chegando, Pai. Nós cremos que a obra é do Senhor, nós nos colocamos como cooperadores. Cremos que é o Senhor que tem levantado cada homem e mulher. Obrigado pela liderança do nosso pastor Emílio, cada pastor que tem apoiado ele, suas famílias, não faltando, Pai, acréscimos, sim, Pai, abundância, a bênção do Senhor que nos enriquece, ela não traz dor nenhuma. Amém, irmãos? Deus é bom? Glória a Deus. É necessário, irmãos, declarar a palavra em todo tempo. Em todo tempo. Pensamentos e intenções do coração. Amém, irmãos? Pessoal da mídia, pode colocar uma imagem quando eu estava transcrevendo essa mensagem? Ela estava primeiro num papelzinho assim, ontem eu transcrevi. Deixei aí um iceberg ali, 2 icebergs. Mas o que, que é isso? O iceberg, a gente quando olha, pelo menos os marinheiros ali, só vão enxergar cerca de 10 ou 20% da parte da superfície dele. Porém, o que está por baixo dele, ninguém tem acesso. Hoje, com a tecnologia, ainda consegue ver, né? Eu nem quis falar muito daquele do Titanic, do que aconteceu há mais de 100 anos atrás, mas, e ali, o que me chamou a atenção foi uma mente, né? A cabeça ali de um ser humano, né? Também como um iceberg, aquela parte ali, 10%, e os, ou 10 ou 20%, e o restante ali, submerso. E os pensamentos e as intenções do nosso coração ficam submersos também. Você não consegue falar, verbalizar para todo mundo. Amém? Ou você fala tudo o que você sente? Não. Nenhum de nós faz isso. É, mesmo que a gente tenha uma boa comunhão, eu com a minha esposa, eu converso com ela, mas tem pensamentos que eu só converso com o Senhor. Amém? É, uma frase do apóstolo Guto, que eu tenho ouvido nas mensagens dele, é a seguinte: é possível fazer as coisas certas com a motivação errada, irmão. Amém? Ou ai de mim? É do apóstolo Guto. E se ele está falando, eu tenho certeza, plena convicção, que ele tem experiência de ministério, experiência de aconselhamento com as pessoas. E o contrário dessa frase também é verdade. É possível não fazer as coisas certas e a motivação também vai estar errada. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Amém, irmãos? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 4. Eu deixei um livro aqui. Bem, nós temos uma livraria ali abençoada. Esse aqui é Planos, Propósitos e Práticas, do Kenneth Hagin. Ali você vai encontrar bons materiais para crescimento. Esses materiais vão estar disponíveis. Agora, nós vamos buscar o material e lê-lo. Amém? Esse crescimento é programado. Quando eu declaro a palavra, eu estou crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, não vai acontecer só porque eu estou declarando, irmãos. Existe um envolvimento. Existe algo que eu preciso fazer. O Senhor já me confiou, Ele dá os materiais, né? Ele dá a palavra, dá os direcionamentos, as unções, os líderes para nos ajudar. Mas eu fazer a minha parte em crescer, isso daí é totalmente intencional, irmãos. Eu não faço nada achando que é só Deus que vai fazer, né? Por exemplo, eu, na minha opinião, eu faço algo que é importante para mim, uma tabela de Excel. Pastor Diego fala que eu sou um cara sistemático, calculista, né? Mas, irmãos, o planejamento, a tabela de Excel, você pode ir para qualquer lugar. Se você não é muito fã da tabela do Excel, você vai no caderno também, né? Anota ali, mas você põe na nuvem, você vai ver ali, ó. O que, que você fez? Quais foram as suas ofertas em 2020? Para onde eu direcionei? Eu faço isso, para saber quanto que eu estou semeando, quanto que eu estou sendo egoísta. Amém? O crescimento é intencional. Quantos livros eu li em 2020? Tabela do Excel, janeiro. Ah, irmão, você é sistemático, hein, irmão? Mas o crescimento não acontece da noite para o dia, irmãos. Deus vai acrescentar quando a gente se planeja. Planos, propósitos e práticas. Um bom livro, excelente. Vai acontecer o crescimento? Da igreja está acontecendo. Mas o crescimento individual para o Senhor acrescentar coisas na minha e na sua vida é fundamental. Talvez respostas, coisas que você tem orado, não tenha acontecido porque o Senhor está esperando um crescimento. Amém? Para Ele confiar uma resposta, né, um rompimento, algo para ser destravado, né? Quando falamos isso, já pensamos logo na área financeira. Mas às vezes é numa área de relacionamento, que está envolvendo pensamentos e intenções do coração. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Esse versículo é muito bom, irmãos. Aqui em Hebreus 4, versículo 12 e 13. Quando a gente vai fazer evangelismo... Pastor Cabreira lembra bem, né? Mas é incrível, todo mundo lembra de... tem na mente esse versículo aqui, irmão. Em qualquer lugar que você for fazer um evangelismo, como você abordar uma pessoa, não importa o lugar, se ele já foi um cristão, né? Ele cita de cabeça esse versículo aqui. Mas vamos lá, vamos ler esse versículo. Porque a palavra de Deus é viva e ineficaz. É isso que está aí na Bíblia? É eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o ponto da mensagem aqui, pensamentos e intenções do coração. Verso 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Sabe, irmãos, quando a gente lê um versículo como esse, eu peguei aqui intenções, né? Essa palavra no grego tem um nome bem, enoia, vontade, o que há na mente, ideia, propósito, raciocínio, argumentação. É algo que está invisível, né? É algo que está como um exemplo ali que a gente passou ali do iceberg, a parte submersa. Porém, nós que estamos em Cristo hoje, nós conseguimos discernir. Você tem a mente de Cristo. Você consegue saber o que você está pensando ou o que você deixa de pensar. Você consegue saber qual a intenção. Por que eu me visto assim? Né? Por que eu falo dessa maneira diante de uma pessoa importante? Né? Isso é o homem de Deus. Existe um livro muito bom, acho que é de Bill Hybels, se eu não me engano. Quem é você quando ninguém está vendo, olhando? Isso. Um livro muito bom, irmãos, para ajudar a nos desenvolvermos nos bastidores, fora dos holofotes. Porque, vamos se dizer, né? Nós não vivemos completamente pregando quantas horas na semana? São muitas horas. A gente convive no meio de um mundo de ímpio, né? E ali vai ser, de fato, o que nós vamos praticar da palavra. E vamos colher resultados. Amém? Se fizermos o que o Senhor está nos orientando na palavra. Esse versículo aqui é muito interessante, porque eu me lembro que, principalmente nos presídios, quando a oração top 1, né, era a que estava lá, que todo mundo pedia, na hora lá que acabava a pregação, né, pastor? Eles falavam, eu quero que você ora pelo meu processo. Nós não sabemos o que está acontecendo, irmãos. Assim como quando algumas pessoas vão se aconselhar. Você não sabe a versão, você não sabe a história. Cada um tem uma versão, existe duas versões e uma verdade. Mas a gente sempre falava, amém, irmãos, vamos orar. E vai ser feita a justiça. Era isso que nós orávamos. Por quê? Às vezes, nós podemos comunicar algo, mas a intenção ou o coração está longe daquilo. Ou não está comunicando completamente a história verdadeira. Amém? Então, diante disso, o apóstolo Paulo, ele fala, né, eu dei o exemplo do iceberg, mas existe náufragos na fé também, né? Existe esses náufragos na fé, em 1 Timóteo 1, 19 e 20, ele fala ainda, inclusive ele cita nomes de pessoas que naufragaram na fé. Aí eu me pergunto, como pode a pessoa tanto tempo na igreja, né, e coisas acontecem ou coisas deixam de acontecer? Tem coisas que ficam submersas, irmãos. Tem coisas que não são comunicadas, a menos que o Senhor revele, a menos que o Senhor mostre para o líder como fazer, como ajudar. Porque nem sempre a gente vai ter a revelação completa do que está acontecendo, tanto na nossa vida como na vida de outras pessoas. Mas uma coisa é certa, se eu busco o Senhor em oração, vai ficar mais fácil de eu identificar aonde tem um problema. A gente vai ver aqui na palavra, e o Senhor é bom em todo tempo, Ele sempre deixa exemplos, né, de situações. Aqui eu deixei três exemplos de obediência parcial. O que, que é isso? Eu obedeço só naquilo que convém, né? Não é uma obediência completa, é uma escolha de obediência parcial. Vai ter resultado? Não. Essa obediência parcial, vamos comigo ali em 2 Crônicas, capítulo 25. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Aqui, a palavra diz o seguinte, era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadá, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com coração inteiro. Em outras versões diz, não com inteireza de coração. Eu não vou ler todo o texto, depois oriento vocês a continuar a leitura, porém, o rei Amazias aqui, ele escolheu o que ele queria obedecer. Ele faz algo diferente daquilo que o Senhor tinha direcionado, contrata mercenários, coisas na qual o Senhor nem tinha falado para ele, para guerrear por Israel. Deus levanta ainda um profeta, e deixa eu te dizer, irmãos, quando a gente vai tomar decisões precipitadas, sempre Deus se levanta e nos orienta, e nos alerta, e nos avisa. Amém? E foi o caso desse rei. Deus levantou um profeta, falou para ele. Ele entendeu que errou, porém ele já tinha contratado e pagado os mercenários, né? E tudo bem, se arrependeu, mas aqueles homens trouxeram um prejuízo para o povo de Deus. Ficaram enfurecidos e saquearam várias cidades ali de Israel. Então assim, Existem decisões que a gente toma, mesmo sendo precipitada, mesmo se arrependendo, vai ter uma consequência, irmãos. E por que que Deus levanta pessoas falando, instruindo, aconselhando, alertando, mostrando? Porque Deus não é pego desprevenido, meu irmão. Deus se antecipa, Ele já está lá no futuro, Ele sabe o que vai estar por vir na minha e na sua vida. E quando Ele mostra para alguém, não resista à unção que o Senhor está levantando para falar. Tem pessoas que Ele só ouve se o próprio Jesus descer e falar com Ele. Mas não vai acontecer, porque na grande maioria das vezes, Ele vai falar pela palavra, vai falar por canções, vai falar por sonhos, por visões. Por quê? Porque Ele sabe que o homem precisa daquela orientação, ou até mesmo de uma correção, de um alerta. Amém? E aqui eu não vou continuar essa leitura, depois vocês continuam, mas essa obediência do rei Amazias foi parcial e trouxe um dano para o reino aqui. Aqui um segundo exemplo de uma obediência parcial e com a intenção do coração que ficou, trouxe um dano, aqui em Lucas 15, é interessante. Lucas 15 é muito pregado, irmãos. Mas é, na forma como eu vou falar hoje, eu creio que você ainda não ouviu. Tenho certeza disso. Você vai pensar que eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo, né? Porque está em Lucas 15, só que eu vou ler do versículo 25 ao 32. Eu quero falar do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele era uma pessoa que estava diante do pai todos os dias. Ele conhecia as leis ali, estava em uma obediência. De certa parte estava lá, obedecendo. Era herdeiro. Mas vamos ver o que tinha no coração dele, daquele irmão do filho pródigo. Versículo 25, capítulo 15 de Lucas, versículo 25. E o filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Veja bem, irmãos, um sentimento de indignação de um irmão, irmão de sangue. Conviveu muitos anos, mas no momento de alegria, a seta de Satanás estava lá presente, dentro, no interior, intenções, pensamentos. Ao invés dele se alegrar com o irmão, rapaz, meu irmão estava perdido, ele ia para o inferno, mas ele voltou, ele caiu em si, se arrependeu, meu pai está dando uma festa, vamos celebrar. Mas não. Versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, falava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou a sua herança com as meretrizes, mataste-lhe os bezerros cevado. E ele disse-lhe: filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrar-nos e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Veja só como os sentimentos, a indignação, as setas que o diabo pode lançar, né? Nós precisamos se blindar, o apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 10, né? Que a nossa luta não é carnal, é uma luta espiritual. Nós precisamos se blindar contra esses pensamentos que vêm. E vêm sobre todo mundo, irmãos. Né? De querer que você fique com inveja, que você fique enciumado, indignado. Né? E aqui um próprio irmão, ele sentiu essa indignação. Não se alegrou. E eu vou dizer, irmãos, e eu anotei aqui para não esquecer. Se eu tenho dificuldade de me alegrar quando Deus abençoa, promove, mostra, se move através de algum irmão, provavelmente podemos ficar como esse filho pródigo aqui, o irmão do filho pródigo. Podemos ser resistidos por Deus. Sabia disso, irmãos? Você pode estar lá na casa do pai, como Esse exemplo aqui pode ser herdeiro de todas as coisas, mas se deixar sentimentos, e a Bíblia também fala de raízes de amargura, se deixar isso brotar no coração, né, isso vai trazer um dano, isso traz um prejuízo, né, isso traz resistência da parte de Deus. É duro, né, o discurso. Ser resistido por Deus. Se eu sou resistido por Deus, irmãos, como que eu vou viver? O que que eu vou orar? O que que eu vou receber de direção? Pode ser que muitos, se não identificam essas setas do diabo, vai viver como Provérbios 3:5, no próprio entendimento. E se viver no próprio entendimento, ele não consegue ter resistência para as circunstâncias que virão na vida dele. A Bíblia diz, Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração. E não se desvie no seu próprio entendimento. Existe um desvio aqui, no próprio entendimento. Pode ser que a pessoa esteja andando, sabendo toda a palavra, né? E eu me deparei com muitas, tinha pessoas que sabiam muito da Bíblia, irmãos. Pregavam. A gente se deparou com muitas. Mas pelos frutos conhecereis. Né? E a gente precisa avaliar isso. Né? A gente precisa fazer essa autoavaliação. A Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Em outro versículo, examine, pois, se você está na fé. Pode ser que eu não esteja na fé, pode ser que eu esteja andando na religiosidade. A religiosidade é um perigo, é um assentimento mental. Se eu estou andando na fé, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mover minha boca. A fé tem uma voz, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Abra sua boca. Use a autoridade que o Senhor já te deu, né? O Senhor já delegou. Tem coisas que estamos aguardando Deus fazer por nós. Ele não vai mais fazer. Tem coisas que Ele vai ter as intervenções. Aquilo que cabe ao Senhor, Ele vai fazer. Abertura de caminhos novos, criando coisas novas, né? Liberações de documentos para entrada, o cumprimento de um propósito para você entrar num outro local onde existe resistência. O Senhor vai fazer. Mas o que cabe a nós, nós vamos precisar fazer. Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amém? Mais um exemplo aqui, o terceiro. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 e 8. Aqui em 1 Samuel, versículo 18, versos 7 e 8, aqui era um cântico de alegria. Imagine isso, um louvor, era um louvor aqui. O cântico das mulheres indignou Saul. Olha só, irmãos, um cântico trouxe indignação a um rei. Uma pessoa que já estava fazendo algo por um povo, uma pessoa que já era reconhecida diante dos homens, mas no coração estava lá, indignação. Depois a gente vai acompanhando, quem lê bastante ali, ouve pregações, você vai entender que essa indignação gerou sentimento de querer matar Davi. Né? Começou aqui descer para o coração. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Aqui ele já tinha recebido uma seta do diabo, e já tinha deixado descer aquilo para o coração. Porque é assim que Satanás age, irmãos. Né? É um pensamento, é algo que você visualiza, e aí ele lança uma seta, um dardo inflamado, como a palavra de Deus diz. Por isso que nós precisamos estar constantemente buscando ao Senhor em oração, irmãos. Né? Um crente que não ora, ele vai ter muitos problemas. Ele não vai conseguir identificar de onde vêm esses pensamentos. Muitas vezes pode ser até mesmo abraçado aquele pensamento por ele, achando que é algo de Deus. Mas Satanás, ele trabalha por intermédio de enganos. E aqui o rei Saul deixou o demônio da comparação, né? Se autocomparando. Rapaz, agora ele vai virar o rei. Olha só. É o demônio da comparação, irmãos. No trabalho nós vamos lidar com isso, né? Às vezes você dá uma visualizada lá numa página da internet, você vê alguém se divertindo, você fala, rapaz, né, vem aquele, eu precisava estar ali naquele barco, Fafá, eu juro, aquele barco lá, eu, em nome de Jesus, eu vou estar lá, viu? Vou estar num barco. Veio, né, você quer se divertir, você quer, gosta das coisas boas, o Senhor tem desejo de nos abençoar, né, com coisas boas, mas a gente tem que dar uma filtrada no coração. Tem que dar uma peneirada, porque a partir do momento que aquilo gira um sentimento de indignação, né, um desejo de querer ver o outro cair para você ter algo, aquilo é perigoso, irmãos. Né? Então a gente precisa, isso que eu estou falando, na verdade, está tudo submerso, né, está dentro do nosso coração. Vêm esses sentimentos e nós precisamos discernir. E quando discernir, falar com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, me ajuda a me livrar dessa pensamento, esse demônio de comparação por causa disso e disso e disso. Tem que ser sincero com o Senhor, irmãos, porque tem pessoa que ele absorve aquilo, mas não fala e fica levando aquilo para a vida, e o sentimento está lá, causando dano. Faço uma oração, foi minha última mensagem aqui há um tempo atrás: Senhor, mostra-me aquilo que eu não tenho visto na minha vida, não na vida do irmão, na minha vida. Porque a Bíblia diz, examine, pois o homem é a si mesmo. Tem áreas que nós estamos crescendo, tem áreas que nós precisamos de desenvolvimento, tem várias, irmãos. O Senhor tem desafios de fé para mim e para você. Esse ano, existe a escola de ministro. Esse ano, tem o rema. É desafios de fé. Se você olhar para o natural, rapaz, estou sem dinheiro, estou sem trabalhar... Chame a existência, abra a sua boca. Pai, obrigado por um trabalho, obrigado pelas minhas mensalidades pagas. Amém? Chame a existência para o crescimento. Como eu disse no início, o crescimento é intencional. Eu posso falar, Deus, me ajuda a crescer. Aí Deus vai lá, abre as oportunidades, dá as ferramentas na nossa mão. Mas quem vai precisar fazer? Somos nós. Amém? Existe graça para isso. Existe unção para isso. Amém? Aqui, como vencer esses pensamentos, essas intenções carnais que fica submergindo a nossa vida? Porque, irmãos, vou dizer, nós somos espirituais, mas existe uma carne aqui ainda que não foi glorificada, irmãos. Uma certa vez, um irmão lá, quando eu trabalhava no aeroporto, ele falava assim para mim: você dorme com seu inimigo todos os dias. Eu fiquei, achei estranho aquilo, né? Falei, rapaz, dormi com inimigo? Aí ele falou, seu maior inimigo é a sua carne, né? Porque é, de fato, para o cristão é a carne. Ele precisa mortificar, ele precisa deixar de lado desejos do velho homem, esquecer as coisas que para trás ficam, né? Prosseguir para as coisas novas que o Senhor tem para nós, conexões novas, amizades novas, hábitos novos. Essa é a vida do cristão, né? E Deus vai mostrando, vai abrindo essas oportunidades. Vamos comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu creio que eu vou encerrar no horário aqui, irmãos. Gálatas 5, versículo 16. Como vencer esses pensamentos? Versículo 16 até o 22. Digo, porém, ande no Espírito, não cumprireis os desejos da carne. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, Como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui, irmãos, a gente sabe que o fruto está aí dentro de nós, mas manifestar isso é uma escolha nossa, pessoal. E vai ser normalmente na hora que a carne quer ter uma voz. A carne quer ter a razão. A nossa carne quer ter razão. Ela quer ter a última palavra, a nossa carne. A nossa carne quer pegar todos os argumentos. Ela quer pegar aqui as intenções, né? O que há na mente, a ideia, a imaginação. Ela quer montar um argumento para querer ter sempre a palavra final e ter a razão. Né? E aqui a gente precisa buscar esse fruto do Espírito. Não, às vezes é melhor ficar quieto. Às vezes o comando que o Espírito está dando é: tenha paciência, não responda agora. Né? O Espírito Santo vai falar: age em amor. Você não sabe o que levou a pessoa a tomar essa decisão. Né? Você não sabe se ela está num momento ruim, se alguém da família dela está num momento ruim para ela ter errado ou não ter errado com você. Amém? Então a gente precisa avaliar, ter paciência, isso já está em nós, e manifestar isso. Aqui um pouquinho para frente, Efésios 5, capítulo 5, do versículo 14 ao 21. Efésios 5, do versículo 14 ao 21, diz o seguinte: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para um pouquinho aqui, Paulo está falando com crentes aqui, não é com descrentes. Tinha pessoa que estava dormindo, né? Ele fala: desperta tu que dormes. É possível alguém estar ouvindo a palavra e dormir? É, tanto presencialmente quanto espiritualmente, meu irmão. É possível, né? E na Bíblia mesmo existiu um rapaz chamado Eutico, diante de uma pregação do apóstolo Paulo que se estendeu até a alvorada. A minha não vai até a alvorada, irmãos, daqui a pouco já vai terminar, então você não vai dormir, amém? Ele, o camarada tombou, ele tombou lá e ficou lá desmaiado, parece até que morreu. A Bíblia diz que ele ficou dormindo, morreu, e Paulo olhou, continuou a pregação, irmãos. E os irmãos lá estavam na fé, no espírito, e continuaram. Ninguém ficou desesperado, chama a ambulância, não tinha naquela época, mas tudo bem, né? Mas ninguém, continuaram pregação, todo mundo ficou lá pela fé. Acabou a pregação, ele foi lá, orou, e Eutico levantou. Então não seja o Eutico aqui, ó: desperta tu que dormes. Versículo 15: portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, né? Não como, em outras versões, fala como tolo até, né? Mas como sábios. Aí o versículo 16 eu gosto muito: remindo o tempo, em outras versões você vai ver, administrando bem o tempo. Por enquanto, os dias são excelentes que a gente está vivendo. A Bíblia diz que os dias são maus, irmãos, né? São maus os dias. Pelo que não seja insensato, mas entenda qual seja a vontade do Senhor. Como que eu vou entender a vontade do Senhor? Ah, eu vou crer que o meu pregador predileto, ele vai lá pregar, o Espírito vai se mover, ele vai me chamar pelo nome lá na frente, vai impor as mãos e vai revelar tudo o que precisa. Irmãos, não vai ser assim não. Não tenha o capricho de Naamã, o general sírio, né, que ele queria ser curado da lepra, mas ele queria do jeito dele. Ele achou até que o profeta Eliseu iria fazer isso por ele. Não, ele vai sair, vai vir na frente da minha casa, vai pôr as mãos em mim e eu vou ser curado. Não, o comando de Deus foi totalmente diferente. O profeta nem foi lá, manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Rio sujo, viu? Esse rio é sujo, eu fui lá. Quando a gente passou por lá, era só barro o rio. E era gelada a água. E ele não estava errado não, o general sírio. Ele não estava errado não, ele ainda fala: nossa, aqui no meu país tem rios melhores até para eu mergulhar. Mas o comando de Deus foi ali, para ele mergulhar no Rio Jordão. E se não fosse uma conexão, irmãos, deixa eu dizer, ore por conexões na sua vida, porque boas conexões, porque o diabo também prepara, viu? Os mensageiros, ele prepara péssimas conexões e a gente precisa discernir o joio do trigo, amém? Ore por boas conexões. E esse general aqui, o que salvou ele foi boas conexões. Um servo dele falou, obedece ele, né? Faz o que ele te disse. É difícil demais mergulhar no rio? É algo impossível de se fazer? Ele parou, pensou, obedeceu e foi curado. Amém, irmãos? Saí um pouco aqui do que eu estava falando, mas vamos lá. Administrando o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17, para entender a vontade do Senhor. Então, às vezes a gente pensa que a vontade do Senhor vai ser revelada instantaneamente. Isso é progressivo, irmãos. Isso é algo que se busca. Né? Quando a gente vê pessoas que estão ouvindo o Espírito Santo, é uma busca constante. Né? Essa pessoa está se dedicando ao Senhor. Amém? Versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga, sou eu que me encho do Espírito Santo. Não é Deus me enche do Espírito Santo, irmãos. Que às vezes a gente pensa que é Deus que vai me encher. Amém, Senhor, me enche do Espírito Santo. Ah, meu irmão, o comando, o direcionamento é enchei-vos do Espírito Santo. Como? Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, e nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e reconhecendo a unção dos outros, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, como é importante esses versículos. Se sair da letra e for para a prática, né? Quando ele sai da letra, vira planos, propósitos e práticas. Se você almeja colher bons frutos, irmãos, isso é algo que é um tempo, né? Ninguém planta para colher no outro dia. É algo que envolve tempo, envolve ser desafiado, envolve sair de uma zona de conforto carnal. Fafá, minha irmã, glória a Deus. No começo da intercessão às 5h30, tem um grupo de intercessão aqui, irmãos. Existe uma retaguarda espiritual na igreja, amém? É, coisas acontecem, mas tem os guerreiros que estão lá. A retaguarda espiritual, né? Para as coisas acontecerem, tem pessoas que estão lá se dedicando. Mas no começo, eu estava meio carnal ali, irmã. Perdão aí, viu? Eu falo porque quando ela falou, eu resisti. Falei, 5h30? Rapaz, não é tanto horário para orar. Nós temos tantos horários, né, pastor? 5h25, isso. Aí eu fiquei pensando, ainda eu dei uma desculpa lá, falei, não, vou pegar trânsito. Aí o Espírito Santo, que trânsito, que rapaz? Pega o carro e vai, você não vai ter ninguém na rua. Pois é, irmãos, eu estou confessando aqui, né? Mas às vezes a gente cria desculpas para não fazer coisas que desafiam nossa carne. Desafiam. E minha irmã, glória a Deus, eu tenho visto grandes coisas aí, coisas sendo destravadas, né? Tenho percebido algumas direções do Espírito Santo, que eu creio que estão, tanto para a nossa igreja quanto pessoal, estão acontecendo na nossa vida. Mas é porque nós escolhemos, irmãos, fazer isso, né? Eu escolho destravar ali, sair da programação, da rotina e fazer algo diferente, me envolver com as coisas espirituais, amém? Isso demanda tempo. Como eu disse, pode ser que no começo você não vai ter muita vontade de fazer essas coisas, né? Eu me lembro quando eu me converti há 14 anos atrás, me davam um livro, eu ganhei um livro muito, o caldo era grosso, irmãos. Eu fiquei pensando, rapaz, o camarada não me conhece, né? Porque eu não vou ler um livrão desse, aí eu acho que eu vou demorar um ano, provavelmente. Mas eu comecei, e ainda orei, falei, Senhor, me ajuda a entender, né? Me ajuda a ter força de vontade e pegar. E hoje eu gosto de ler, irmãos, eu gosto de ler livros, amplia meu entendimento, né? Faço a planilhinha do Excel, pastor, tem ela disponível. Já até semeei para um missionário lá do Chile, ele pediu para mim, né? A gente conversando algumas coisas, falou, rapaz, eu tenho uma planilha aqui que me ajuda a crescer, né? Aí você faz a edição segundo o seu perfil, né? Põe lá ofertas, né? Põe lá planejamentos que você quer com a sua família, né? Porque facilita para a gente alcançar coisas no Senhor, irmãos. Facilita para a gente chegar onde o Senhor quer que nós chegamos. Amém? Eu vou encerrar aqui. Vamos lá em Colossenses 3. Colossenses 3. Aqui, Colossenses 3, do versículo 23 ao 25. Aqui diz o seguinte, ó: e tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o servisse. Mas quem fizer injustiça, receberá injustiça. Quem fizer, pois não há acepção de pessoas. Sabe, como é importante o discernimento de quando você está fazendo algo para o Senhor, não importa se aos seus olhos pode parecer algo tão pequeno, irmãos, que talvez ninguém esteja vendo. Se você tem o temor de Deus, fala, não, o Senhor está vendo e é para Ele que eu estou fazendo. Eu vou me dedicar, vou fazer o meu melhor. Né? Pode ser tarefas, por isso que é importante, se envolva com a obra do Senhor, irmãos. Né? Ah, meu irmão, eu não sou um pregador, não tenho dom para isso. Irmãos, tem muitas áreas aqui na igreja que você pode se envolver. Esses dias eu estou adaptando meu filho no departamento infantil e tenho ido lá, né, revezando com a Pathy, um culto vai ela, um culto vai eu. Como é legal, irmãos, você visualizar, né? Enquanto o culto está acontecendo aqui, irmãos lá, se dedicando, ensinando, várias salas. Eu fiquei pensando, olhando com os olhos do Senhor aquilo, falei, nossa, como Deus é bom, né? Toda estrutura que Ele preparou para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos, né? E fico muito alegre, irmãos. Tem pessoas que estão ali, parece que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Existe um galardão, irmãos. O Senhor vai recompensar, mas deixa eu dizer, a intenção tem que estar certa no coração. Precisa estar alinhado o coração. Não faça nada para querer receber de homens. Não faça isso. Porque senão você vai ficar indignado. Você vai ficar igual esses homens aqui que a gente leu. Muitos deles ficam indignados, ficaram enciumados, deixou aquilo descer para o coração e aquilo trouxe um prejuízo no qual a gente leu aqui na palavra. Então quando fizer, faça para o Senhor, se dedique para o Senhor. Né? Aquela pessoa que está no seu dia a dia, que só você vê, né? Você que vai dar a palavra para ela, amém, irmãos, faça isso. Não precisa tirar foto e mostrar para ninguém, não. Não precisa do like de ninguém, não. Amém? O Senhor está registrando isso, Ele vai galardoar. Né? Vai chegar um dia que vai ser galardoado, cada um que está fazendo para o Senhor. Né? Não fazendo, buscando, né, se autopromover, supostamente naquilo que Deus falou para você. Né? Tem o coração para fazer para o Senhor. É o Senhor que vai abrir as oportunidades. Se você orar e buscar isso no Senhor, porque às vezes a gente pensa, ah, vai acontecer. Existe um desejo, existe um interesse pelas coisas espirituais. Eu preciso crer e orar por isso. Deus, Ele vai recompensar e abrir essas oportunidades, mas é necessário eu crer e orar no que eu estou orando. Senhor, eu quero servir, eu quero conhecer um projeto novo que o Senhor está abençoando, né? Eu quero me envolver num avivamento. Já parou para pensar nisso, irmãos? As nossas orações têm que ter esses focos aí. Né? Eu gostaria de ver, Senhor, e gostaria de ser um instrumento nas suas mãos para ressuscitar uma pessoa. Parece até que ficou para trás isso daí, irmãos, mas está na palavra, está acontecendo nesse momento. Em vários lugares o Evangelho está sendo pregado. Pessoas estão sendo salvas. Né? Resistências que o diabo coloca para a palavra não chegar em determinados lugares estão caindo. Amém?